will up. Sem dúvida nenhuma. Foi uma área de fraqueza significativa que foi identificada na carta de SREP 2016. E eu tinha 23 páginas. Eu penso que a de 2016, esta carta do SREP, ainda era maior. Mas diria que progredimos bastante, mas este progresso que nós conseguimos alcançar ainda não é aceitável, temos que continuar a melhorar. Digamos que é assim que eu faço esta avaliação. Nós progredimos bastante em 2018, tivemos um processo ICAP que cumpriu os requisitos, mas ainda estava deficiente. Em 2019, nós melhorámos o processo, por conseguinte, o número de deficiências identificadas pela revisão on-site e os auditores da Ernst & Young, de facto, inclusivamente identificaram mais constatações. Eu penso que vai haver melhorias na apresentação do ICAP que nós acabamos de apresentar no final de abril, de acordo com o calendário do ICAP. Em termos do ILAP, nós de facto não tivemos deficiências, temos uma auditoria relativamente aos rácios de cobertura de liquidez em 2018, em 2019, nunca temos um relatório sem constatações, mas o relatório, a meu ver, foi um relatório justo. Portanto, diria que relativamente ao ILAP, nós não tivemos estes problemas, no CAP sim, e pouco a pouco temos vindo a melhorar a situação. E vamos ver o que é que o regulador nos dirá relativamente ao ICAP 2020, mas parte do princípio que vão ser melhorias.
A Roseta e o Carneiro vão dividir o tempo entre ambos. Começo a dar a palavra à Sra. Filipa Roseta, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por perguntar, na sua abertura, disse que começou com uma carteira de imobiliário de 2,5 mil milhões e a minha dúvida é quanto é que essa carteira vale em 2018, quanto é que vale em 2019 e quanto é que vale hoje? Esses mesmos ativos, considerando as vendas e as desvalorizações, qual é que é o valor global dessa carteira nestes anos?
Eu posso dar o valor da carteira imobiliária, mas é menos de mil milhão, até 2020.
Mil milhões. Portanto, hoje, não sei se percebi bem, os 2,5 mil milhões desvalorizaram mil milhões ou valem mil milhões?
Eu gostaria de ser claro, quando fala de, não é exatamente a mesma coisa, porque quando nós tivemos a carteira em 2017, houve uma série de ativos imobiliários que foram vendidos no Viriato, nos Sertórios, houve vendas individuais, portanto não é certo comparar os 2,5 mil milhões com menos de um bilhão hoje. Portanto, nós não perdemos 1,5 mil milhões de perdas no imobiliário, não, nem foram desvalorizados. Houve vendas, houve parte de vendas vindo bilaterais, de carteira, individuais, e a carteira remanescente foi reavaliada com parte do balanço atual.
Agora, neste momento, tem mil milhões, mas a minha dúvida é, esses mesmos ativos, considerando as vendas e as valorizações, quanto é que valem todos hoje? Está a ver, para tentar perceber quanto é que a carteira encolheu, considerando a venda e as valorizações. Todo o pacote de ativos, mesmo que já não sejam vossos. Não sei se é clara a pergunta.
A pergunta é muito clara, mas eu não tenho a capacidade de, enfim, tento os pormenores de 2017, 18, 19, 20, retirando as vendas, a avaliação. Houve uma série de relatórios distintos que mostram foram as vendas que foram feitas, o valor do mercado recebido após estas vendas, E eu gostaria de ser muito clara relativamente às vendas de carteira. Nós não vendemos uma carteira com desconto. O que nós fazemos foi, vendemos a carteira por duas, ou o valor do mercado e também pela qualidade dos ativos no momento em que a venda foi efetuada. E isto é que determina qual é que é o valor do mercado. Mas infelizmente eu não tenho todos os pormenores disponíveis, mas acredito que tem informação em alguns dos relatórios que vos foram disponibilizados. É esta que me.
Claro, mas eu gostava muito que me enviasse ou que ficasse com essa responsabilidade. Peço desculpa, mas eu não é preciso muitos detalhes. Eu estou a falar do grande número e da grande figura. Portanto, nós gostávamos de saber quanto é que esses ativos, considerando as vendas e valorizações, valem. Pode ser só num ano, 2019, não tem que ser todos. Pode ser 2019, por exemplo. Se conseguir dizer agora, ótimo, se não, envie-nos, porque nós gostávamos de saber, no fundo, quanto é que isso desvalorizou, ou foi vendido abaixo, o que for, quanto é que tudo isso, quanto é que se perdeu nestes anos com este, isto era um conjunto de ativos que valia 2,5 mil milhões e desapareceu aqui um certo valor, seja por que razão for, seja pela desvalorização, seja pelas vendas, desapareceu e nós queríamos saber qual é que foi o valor que desapareceu.
We can come back to you.
Podemos dar-lhe esta informação, que está exatamente nas demonstrações financeiras, das diferentes carteiras imobiliárias, nos diferentes anos, exercícios financeiros. Se não se importa, eu gostaria de, voltar, enfim, esta à minha afirmação, à apresentação inicial, porque eu gostaria de me centrar especificamente neste ponto sobre, o, portfólio. A carteira de imobiliário. Relativamente a cumprir os requisitos regulamentares e uma citação, reduz os riscos, as deficiências e as preocupações relacionadas com o risco de crédito identificado e avaliado como significativo, como uma referência específica, a exposição de imobiliário de 2,5 de imobiliário. Nós fomos obrigados a reduzir a exposição significativamente de acordo com os compromissos assumidos com a DIGICOM. Sim, conseguimos fazê-lo. Estes compromissos deveriam ser finalizados até fim de 2020 e isso que fez com que houvesse esta necessidade de vender estes ativos imobiliários. As vendas num tempo oportuno no mercado, mas sem dúvida nenhuma estas vendas foram feitas com perdas, mas a mercado de valor.
Eu, na verdade, estava só a pedir um número, não estava aqui sequer. Neste momento, estava só a perguntar um número. Quanto é que isto vale, considerando as valorizações? Portanto, envio-nos esse número em 2019, por exemplo, e vou-lhe explicar porquê. Porque falou, respondeu aqui antes que não estava surpreso com a maneira como todo o processo correu. Tudo aquilo que se passou em 2017 já conseguia prever que se ia passar assim, disse aqui isto. E a minha dúvida é como é que consegue prever isso? Se o mercado imobiliário, se uma pessoa que tem 2,5 mil milhões em carteira imobiliária, quando o mercado subiu 10% em 2017, 10% em 2018 e teve o recorde sempre em 2019. Portanto, nunca o mercado em Lisboa foi como foi em 2019. Como é que o senhor conseguiu prever isto em 2017?
Em primeiro lugar, os comentários relativamente às surpresas tinham mais a ver com os pagamentos CCA de capital contingente consistentes com as previsões da Comissão Europeia e também as perdas que foram registadas pelo novo banco de 2017 a 2020 e mais uma vez são consistentes com os planos de capital, plano de negócios que foram pré-aprovados na altura do processo de venda. Foi neste contexto que eu fiz aquela afirmação de não haver surpresas.
Eu sou capaz de não estar a ser suficientemente clara, mas a minha perplexidade é como é que alguém que começa em 2017 com uma carteira de imobiliário de 2,5 mil milhões diz em 2021 que não teve nenhuma surpresa sobre o comportamento do banco, no sentido em que todos já percebemos que não é só a questão do CCA, mas é também a questão da saúde, toda a gestão do próprio banco. Quando o mercado surpreendeu toda a gente, ninguém estava à espera do que aconteceu no mercado imobiliário em 2017, 2018, particularmente em 2019, foi um recorde absoluto. de propriedades que os senhores tinham em Lisboa e junto ao mar. Portanto, por razões várias, Lisboa entrou no mercado imobiliário europeu, as taxas de juros, há várias razões, mas a verdade é que ninguém previa esta ascensão. Portanto, a minha apreensão tem a ver com isto, como é que é possível estarem a dizer que estavam a prever tudo o que se ia passar quando tinham uma carteira imobiliária desta dimensão que tinha que vender e quando o mercado subiu como ninguém esperava. É esta a minha pergunta. Não sei se estou a ser clara.
I totally agree.
Eu concordo completamente consigo. De facto, o mercado aumentou imenso e o banco minimizou as perdas com muito êxito e os proventos das vendas superaram as nossas expectativas em 2018 e 2019.
E, portanto, teria que estar à espera de perdas ainda maiores.
You probably, if you have minimized losses, and in fact, the sales were quite good accordingly, you know, considering maybe you were expecting even higher losses because the real estate portfolio was very important.
Let's repeat the question, the translating lady's back again.
Vamos avançando para outra pergunta, porque agora também já disse aqui, eu acho que já ficou claro aquilo que era a minha apreensão, tem a ver com o facto de terem tanto imobiliário que estavam a tentar livrar-se nos melhores anos de sempre do nosso mercado, não conseguiram que ele tivesse o valor que tinha nos vossos valores, isso já percebeu isto. Agora vou passar para outra questão, que é a questão de dizer que isto é o banco mais robusto e rigoroso para onde já trabalhou, disse aqui. Ah, desculpe, está a ouvir? Não sei se está a ouvir. Está? É o banco mais robusto e rigoroso para onde já trabalhou, disse aqui. E agora a minha dúvida é, nós tivemos aqui o Luís Chiabra, que era um auditor interno, que diz que quando começaram as vendas de crédito mal parado, não havia nenhuma norma reguladora. E também diz que não nos consegue garantir quem é que são os beneficiários últimos destas vendas, na verdade, se eles tiverem menos de 25%. Ou seja, estas enormes vendas, se eles tiverem menos de 25%, eu não conseguimos saber quem é, por absurdo, podia ser o próprio Ricardo Salgado, imagino, por absurdo. Portanto, como é que isto é robusto e rigoroso? Outra coisa que eu também parece difícil de perceber porque é que isto é robusto e rigoroso é, estes peritos avaliadores imobiliários estão todos inscritos na CMVM, e que são os mesmos que fizeram as avaliações, que toda a gente diz que foram muito mal feitas, que estão a fazer agora, porque não houve nenhum processo contra nenhum perito avaliador imobiliário, e são exatamente as mesmas pessoas que andam a fazer as mesmas avaliações, alterando os pressupostos no mercado, que é completamente surpreendente e bateu recorde em 2019. Portanto, tudo isto causa uma série de perplexidades que eu não sei se nos pode ajudar a perceber. Mas o que é que tem a dizer sobre esta questão do Luís Chiabra, por exemplo, sobre a questão de não haver norma reguladora de vendas de crédito mal parado e dos beneficiários últimos efetivos?
Em primeiro lugar, a sua pergunta sobre o robusto e rigoroso. Os meus comentários têm a ver com o modelo de governação. Nós temos um modelo de governação muito robusto e rigoroso que permite controlos duplos, triplos e garante que até enfim, ao final de 2020, nas suas demonstrações financeiras, o banco verificou todos os tópicos, todos os itens duas vezes, se ouvimos pareceres independentes, inclusivamente os fundos de reestruturação que têm, os mobiliários, enfim, este processo que o banco seguiu relativamente à avaliação independente, ouvir uma segunda opinião, a verificação pela PwC, relativamente a todas as decisões contabilísticas, enfim, a revisão de políticas, etc. É isto que, é por isso que eu digo que nós temos uma regulação robusta e rigorosa. As decisões têm que ser feitas no Comitê Executivo, mas têm que passar pelo Comitê de Risco do Conselho de Supervisão, têm que passar também pelo Conselho Geral de Supervisão em termos de aprovação. E, em alguns casos, precisa também da Assembleia Geral de Acionistas para a sua aprovação. Isto é uma estrutura em que funciona habitualmente. Eu estive numa função diferente, já foi CEO, mas tinha um conselho já de supervisão acima de mim, portanto eu tenho a experiência de modo como as coisas funcionavam. E sei que isto é um modelo de governação que não é habitual em Portugal, mas é um modelo comum noutros países da Europa. E garanto-lhe que este modelo ajuda a garantir a integridade do processo.